Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 22 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que conseguiu garantir os direitos de exibição dos conteúdos que os Obamas vão desenvolver. Dia desses eu comentei que a Netflix e a Apple estavam disputando os direitos de filmes, documentários e séries do ex-presidente Barack Obama e ex-primeira-dama Michelle Obama, e eis que agora a gente sabe que foi a Netflix que saiu vitoriosa, mas ninguém comentou valores ou as datas de estreias. E agora o assunto é a Acer, que anunciou que vai lançar os primeiros notebooks que vêm com a Alexa da Amazon embutida. Eles são o Acer Spin 3 e Acer Spin 5 e chegam ao mercado americano ainda nessa semana. E já que o assunto é assistente virtual, deixa eu comentar que o Google falou internamente que as ligações lá de demonstração do Google Duplex foram editadas. O Google Duplex é aquele sistema que deixou todo mundo impressionado, né? Que fez o assistente fazer ligações telefônicas e falar como se fosse um ser humano, e o Google disse que editou a gravação, mas só para esconder lá os nomes dos lugares onde eles tinham ligado. Além disso, o Google falou também que o Duplex vai avisar que está gravando a ligação, o que em alguns estados americanos, né, incluindo a Califórnia, é lei, obrigatório por lei falar que está gravando. E já que o assunto é voz e tecnologia, deixa eu comentar que a Nuance, que é uma das maiores empresas independentes de tecnologia de voz, comprou uma startup chamada Voicebox Technologies. Essa startup é especializada em tecnologias de reconhecimento de linguagem natural e os valores lá da aquisição não foram divulgados. Já uma outra aquisição com valores não divulgados que aconteceu nesse mercado foi feita pela Microsoft. Ela comprou uma startup californiana chamada Semantic Machines, que aplica inteligência artificial em conversas entre humanos e assistentes virtuais, e agora o pessoal dessa startup vai passar a ajudar na evolução da Cortana. E ainda sobre a Microsoft, ela lançou uma plataforma chamada SharePoint Spaces, que tem uma ideia curiosa. Ela vai deixar as empresas compartilharem dados e documentos do SharePoint em realidade mista lá com os clientes, e eles vão ter acesso a isso, né, pelo navegador ou pelos próprios dispositivos, incluindo headsets imersivos. Aí, além desse anúncio ontem, né, a Microsoft também falou que hoje o SharePoint é usado por 400 mil empresas ao redor do mundo, porque o mundo é redondo, o que corresponde a um aumento de 100% ano sobre ano. Bom, e enquanto isso, no mundo dos jogos, a Epic Games anunciou que vai dar 100 milhões de dólares em competições de jogo Fortnite ao longo aí dos próximos 12 meses. Para efeito de comparação, no ano passado, os 10 principais jogos somados, hein, deram pouco mais de 90 milhões de dólares em disputas e competições, então esses 100 milhões de dólares do Fortnite é um valor gigantesco mesmo, né, mesmo que distribuído lá ao longo de um ano. E ainda sobre jogos, a Capcom anunciou que vai lançar o Resident Evil 7 pro Nintendo Switch nessa quinta, mas só vai disponibilizar o jogo por streaming ainda assim, nesse primeiro momento, só lá no Japão. E isso quer dizer que para jogar o Resident Evil 7, o pessoal vai ter que usar a internet, né, se conectar lá aos servidores da Capcom, e o acesso ao jogo vai custar o equivalente a 20 dólares a cada 3 meses. Bom, e agora eu vou falar sobre a Lyft, que está se preparando para lançar em São Francisco um serviço de aluguel de patinetes elétricos, que é uma coisa que está bem na moda por lá ultimamente. A Lyft está conversando já com o Departamento de Transporte de São Francisco para tentar conseguir uma permissão para começar mais essa operação, e na paralela, né, está desenvolvendo lá alguns protótipos dos patinetes que, segundo as fontes lá dentro da empresa, estão no estágio ainda, que é bem inicial. E ainda mais ou menos sobre mobilidade, deixa eu comentar que o app do Google Maps para o iOS ganhou uns carrinhos lá para o usuário poder colocar no lugar da seta azul durante o trajeto curva-curva lá na função do GPS. O pessoal consegue escolher entre uma SUV, um sedã e uma picapezinha, e para escolher é só a pessoa tocar lá na seta azul quando for começar o trajeto lá no app do Google Maps para o iOS. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que uns hackers ligados ao governo norte-coreano publicaram lá uns aplicativos maliciosos na Play Store. Esses apps não estão mais disponíveis, mas o que eles faziam era coletar dados de norte-coreanos que conseguiram lá escapar do país. Eles ficaram disponíveis na Play Store entre janeiro e março e sumiram lá da loja quando o Google foi avisado do problema por um grupo lá de pesquisadores de segurança. E por último, sobre o Google, pintou uma notícia que diz que a empresa está conversando com a Qualcomm para conseguir desenvolver um headset de realidade aumentada. Segundo o pessoal do site WinFuture, esse headset é uma espécie de concorrente do HoloLens da Microsoft e vai contar com câmeras e microfones, além de não precisar estar ligado ao computador para conseguir funcionar. E já que o assunto é a Qualcomm, deixa deixa eu comentar que a empresa falou que vai adotar o protocolo WPA3 nos processadores dela. O WPA3 é um protocolo mais rápido e mais seguro para a tecnologia Wi-Fi, e a Qualcomm falou que esses chips prontos aí para o WPA3 vão começar a ficar disponíveis para os fabricantes a partir da segunda metade de 2018. Bom, e agora vamos falar sobre o Facebook. Ontem um grupo chamado Freedom from Facebook deu início a uma campanha multimilionária para tentar convencer o FTC, que é o órgão que regulamenta o mercado americano, a obrigar o Facebook a ser quebrado em várias empresas diferentes. Eles querem que o Facebook seja obrigado, né, a transformar o WhatsApp, o Instagram e o Messenger em empresas separadas, o que pelo menos em teoria pode diminuir o poder do Facebook e favorecer a concorrência no mercado de cada uma dessas plataformas. Além disso, eles querem que seja obrigatória a possibilidade do pessoal se comunicar entre plataformas diferentes, concorrentes, né? O que sinceramente me parece uma ideia mais difícil até do que a sair do Facebook ser quebrado em várias empresas. E ainda sobre o Facebook, deixa eu comentar que vai rolar uma reunião hoje entre o Parlamento Europeu e o Mark Zuckerberg, e essa reunião vai ser transmitida pela internet. A transmissão online foi uma espécie de ideia de última hora, né? Possivelmente por conta de toda a repercussão que apareceu depois da transmissão lá dos depoimentos do Zuck nos Estados Unidos, e a reunião tá marcada para começar 1h15 da tarde, aqui no horário de Brasília. Caso você queira acompanhar, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, vou falar da Snap agora. Quem acompanha aqui o podcast todo dia sabe que o Snapchat passou por uma reformulação que deu bem errado, né? Teve que voltar atrás aí em algumas decisões recentemente, e eis que agora o pessoal da empresa tá vazando os detalhes da coisa toda pra imprensa. O que rola é que pintou uma matéria lá no site The Information que falou que a ordem de redesenhar o aplicativo inteiro veio lá do Evan Spiegel, que é o CEO da Snap, e ele fez isso pra imitar, na verdade, as redes sociais chinesas, claro, né, pra tentar ganhar mais público por lá. Aí o pessoal até avisou Evan Spiegel que essa era uma ideia bem ruim, mas ele insistiu nesse erro e obrigou o pessoal ainda a implementar essas mudanças correndo, e aí deu no que deu. Bom, e agora deixa eu registrar aqui que a LG perdeu o presidente do grupo, que era um executivo chamado Ku Bon-mu. Ele faleceu no domingo, na verdade, aos 73 anos, por conta de uma doença cerebral, e agora o filho dele, o Ku Kwang-mo, vai assumir o cargo da presidência da LG. E agora o assunto é a Motorola, que finalmente lançou o Moto E5 Plus aqui no Brasil. Ela tinha anunciado esse aparelho naquele evento da metade de abril, né, que ela também anunciou a linha G6 e o Moto E5 normal, e na época nem o E5 normal e nem o E5 Plus tinham data ou preço definidos ainda. Aí já tem uns dias, né, a Motorola lançou o E5 normal e só ficou faltando o E5 Plus, e eis que agora ele também já tá à venda, chegou por aqui custando R$950. E ainda sobre o Brasil, a Lenovo lançou ontem 3 notebooks da linha ThinkPad por aqui. Eles são o ThinkPad E480, T480 e X280 e custam entre R$2.700 e R$5.300. Caso você queira ver as specs detalhadas de cada um, né, tem link aqui na descrição, mas essencialmente o E480 tem uma tela de 14 polegadas que é ou HD ou Full HD, né, a pessoa escolhe, vem com até 32 GB de RAM, tem ou 1 TB SSD ou 256 de disco rígido e conta com leitor de impressão digital. Já o T480 tem uma tela de 14 polegadas que também tem lá diferentes opções de definição, vem com até 32 GB de RAM e até 2 TB de disco rígido ou 1 TB SSD. E enquanto isso, o X280 é o mais caro, né, de R$ 5.300 e é fininho e vem lá com uma tela multitouch de 12 polegadas e meia. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que avisou que vai ter que começar a removê-la da App Store chinesa os apps que usam o sistema CallKit do iOS. O CallKit possibilita ligações telefônicas pela internet, né, e pode ser adotado basicamente por qualquer aplicativo de comunicação, e isso, claro, incomodou o governo chinês, que tem umas leis meio estritas, né, quando o assunto é comunicação lá no país. Por conta disso, a Apple começou a avisar os desenvolvedores que eles têm que remover a integração com o CallKit lá nos apps deles, se não são os apps que vão sumir da loja até que eles façam essa alteração. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! O Acer Spin 3 e Acer... Olha o trava-língua. A LG lançou o E5 normal e só ficou faltando... A LG não, a Motorola. 256 GB de espaço rígido.